Agora a gente vai falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de que a reserva de recursos para candidatos negros já vale para as eleições deste ano. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o advogado Moisés Pessutti, que é especialista em direito eleitoral e está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, a todos os nossos ouvintes da CBN Maringá. É um prazer falar com vocês.
O que significa essa decisão do STF?
Olha, digamos que fomos pegos de surpresa com essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski, porque até o mês passado tinha uma decisão do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, de que esses incentivos às candidaturas dos negros, por assim dizer, teria aplicabilidade apenas na eleição de 2022. O que o ministro fez foi, nessa decisão monocrática, por hora, né, aplicar esses incentivos já para as eleições agora de 2020, né, que são incentivos relativos a patamares mínimos e proporcionais do investimento de dinheiro dos fundos, tanto o fundo partidário quanto o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e a questão do tempo de televisão para as candidaturas negras já para a eleição de 2020. Essa é o teor da decisão do ministro Ricardo Lewandowski.
E com essa decisão ele pretende, então, garantir mais diversidade às candidaturas?
Essa é uma tônica que já vem sendo defendida pela nova composição do Tribunal Superior Eleitoral, de garantir espaço às minorias, e que na medida em que o dinheiro hoje circula na campanha, ele é praticamente que todo público, né, por conta tanto do fundo partidário quanto do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é dever do Judiciário e do próprio Congresso dar interpretação à legislação na medida de garantir a essas minorias um patamar mínimo de financiamento de campanha e de visibilidade da campanha também. Não deixar isso a decisão discricionária do órgão partidário.
Uhum. E como se dará essa divisão?
A divisão ela basicamente vai acontecer na proporção de candidaturas que houverem sido registradas na condição do candidato negro, né, seja ele homem ou mulher. Havendo uma proporção de candidaturas negras, o investimento, a comprovação do gasto do fundo especial e do fundo partidário terá que ser nessa proporção dos registros de candidatura. Então, nós temos a limitação, né, o investimento mínimo para as cotas de gênero, né, para a questão do investimento em campanhas femininas, que deve ser observado pelo partido. E agora nós temos mais esse requisito, que é o partido comprovar o investimento, o gasto de recursos daquele recurso que ele receber, ele investir na proporção de candidaturas negras nas eleições de 2020.
Qual é o valor desses fundos? De quanto dinheiro a gente está falando?
Olha, eu não lembro de cabeça o número dos fundos, mas nós estamos falando de aproximadamente 2,5 bilhões de reais, né, que compõem aí o fundo partidário e o fundo especial de financiamento de campanhas, que são distribuídos para os partidos com representação no Congresso Nacional. Tem um percentual disso que é distribuído igualitariamente entre todos os partidos, mas a proporção disso se dá de acordo com os critérios fixados na lei eleitoral e basicamente se dá por conta da proporção da composição, né, do Congresso e do Senado por esses partidos. Então, o PSL é um dos partidos que mais tem esse recurso, o PT ainda, por conta da sua grande ocupação no Congresso, ainda também tem uma quantidade bastante grande desse recurso, e vai diminuindo na medida da proporção da composição do que o partido tem no Congresso. Mas estamos falando aí de algo em torno de 2,5 bilhões de reais.
Então, um partido ele tem um teto, né, um limite, um valor, e aí esse valor ele vai ter que ser dividido de acordo com as candidaturas.
O partido ele recebe, vamos supor, o MDB Nacional recebeu lá 5 milhões, sei lá, 50 milhões de reais. O Diretório Nacional é que vai decidir o quanto vai enviar para os diretórios regionais, e este, por sua vez, vai decidir no âmbito do Diretório Regional do MDB o quanto vai mandar para as candidaturas nos mais de 399 municípios do Paraná, onde ele tiver candidatura. Pode ser que o PMDB tenha uma candidatura a prefeito num determinado município, mas que o dinheiro do fundo não chegue nessa campanha, porque o MDB acha que não é interessante gastar dinheiro com aquela candidatura. O partido ele tem discricionariedade para decidir aonde investir o dinheiro. Mas aonde esse dinheiro estiver, aonde esse dinheiro for investido, ele tem que obedecer essa proporcionalidade, seja da cota de gênero, que é obrigatória por lei, como também agora, por conta da decisão do STF, do ministro Ricardo Lewandowski, observar essa proporcionalidade entre candidaturas de negros.
Uhum. E uma cota para negros? Está sendo debatido também? Já foi pleiteada?
Isso está em discussão em projeto de lei. Até quero ver se eu localizo aqui. Tem dois projetos de lei que tratam disso, né? É o 4041/20 e o 8350/17. São projetos de lei que tratam da criação de cotas, né? Cotas de candidaturas. É diferente do que nós estamos dizendo, né? Hoje nós estamos falando que o STF decidiu pela aplicação de recursos financeiros que o partido tiver disponível para usar, ele vai ter que usar na proporção das candidaturas. Existem projetos de lei que discutem a criação de cotas de candidaturas negras, tal qual existe hoje a cota de gênero, a cota das candidaturas femininas, que a gente acaba dizendo por, né, uma colocação usual, porque 99% dos municípios ou das candidaturas, quando há a questão da proporcionalidade, quem ocupa sempre o menor espaço dessa proporção são as candidaturas femininas. Não à toa tivemos toda a discussão em relação à questão das candidaturas laranjas, né? As candidaturas laranjas em relação ao cumprimento das cotas de gênero.
Uhum. Bom, a população brasileira ela é formada por 56% de negros, se não me engano. O Congresso Nacional, ele está bem. Qual é a representatividade dos negros no Congresso Nacional? O senhor tem uma ideia?
Luciana, eu não tenho esses dados aqui da composição do Congresso em relação aos negros. Eu acredito que devemos ter uma proporção maior, efetivamente, do que das mulheres. Nós temos apenas aí 12% de composição do Congresso Nacional por mulheres. E nós temos uma cota de gênero de 30% de candidaturas femininas, né? O que se discute muito é que a cota feminina não teria cumprido com a sua política afirmativa na medida em que essa composição do Congresso de aproximadamente 10%, ela já é histórica, né? Mesmo com a ampliação das cotas, não teria sido ampliada a composição do Congresso, né? E nós temos aí uma população brasileira dividida em mais de 50% também para mulheres. Então, o que se discute é se a política afirmativa tem cumprido o seu efeito. O que se discute em contrapartida, como uma medida mais drástica, digamos assim, para uma efetiva representação da sociedade brasileira no Congresso, seria garantir as candidaturas, né? Ter uma cota de vagas, não uma cota de candidaturas, que é algo que, de fato, tornaria com muito mais efetividade a composição do Congresso de acordo com a nossa divisão societária.
Tá certo. Mas essa decisão do STF, então, ela já tem um impacto nas eleições deste ano e provavelmente trará impacto também na formação das câmaras e das prefeituras.
Na verdade, o que acontece? Essa é uma decisão monocrática do ministro, que ainda tem que passar pelo crivo do plenário da corte. De todo modo, o que se discute, o que já está o burburinho aí do ambiente jurídico é de que ela vai ser mantida, né? Até porque o TSE decidiu isso a questão de um mês atrás, nem isso, e a composição do TSE é composta por ministros do STF. Então, eles devem estar já trabalhando o convencimento dos demais pares no Supremo para que essa decisão seja aplicada agora. Na classe política, em contrapartida, essa decisão foi vista com muito, digamos, muita preocupação, porque os partidos não estavam preparados para isso, né? Não estavam preparados para isso. E a grande, o argumento que o ministro utilizou é de que ainda nós não estamos iniciados, já está iniciado o período eleitoral, sim, mas ainda os partidos estão realizando as suas convenções e há tempo de organizar a estruturação financeira da campanha para fins de cumprimento dessa decisão. O que nós, juristas, entendemos, num primeiro momento, é que essa decisão ela violaria o artigo 16, né, do Código Eleitoral, que diz que as alterações legislativas ou as alterações que impliquem em alteração do processo eleitoral, elas têm que estar vigentes em até um ano antes da eleição. E, certamente, essa decisão causa um impacto muito nas campanhas, porque o partido tem que reorganizar a estruturação financeira da sua campanha para, além de cumprir a cota de gênero, além de cumprir as outras exigências em termos de gasto eleitoral, agora tem mais essa exigência de investir uma proporção mínima nas candidaturas negras.
Então, eles vão ter que correr para poder atender essa legislação. Né?
Sem sombra de dúvida. Os partidos têm que... Qual o efeito disso, prestação de contas, a gente ainda não sabe, né? Mas se discute que as prestações de contas, né, os partidos, as campanhas que não observarem isso, certamente terão problemas no julgamento das suas prestações de contas, com certeza.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos, uma ótima tarde.
Eu que agradeço, sempre à disposição, uma excelente tarde e uma boa tarde aos nossos ouvintes.
Nós conversamos com Moisés Pessutti, advogado especialista em direito eleitoral, que nos explicou sobre a decisão do STF de reserva de recursos para candidatos negros, já valendo para as eleições de 2020.